Bem, gente, quem passou pelos postos de Marau no finalzinho da tarde de ontem, início da noite, por volta de 7, 8 horas da noite, viu grandes filas se formando para que as pessoas também pudessem aproveitar os últimos momentos do preço antigo da gasolina. Mais um aumento e que, é claro, né, mobilizou a comunidade para buscar preços melhores. E nos assusta, sem dúvida nenhuma, esses aumentos sucessivos e cada vez mais expressivos, digamos assim. Vamos conversar com o Fábio Remédio Trindade, dos postos Marau Norte e Marau Sul. O Fábio que vai nos falar um pouquinho a respeito desse contexto, né, Fábio? Tivemos aí um aumento de 18%, se não me engano, na gasolina e mais praticamente 25% no diesel. Vamos saber quanto isso repercute no preço do litro do combustível a partir de hoje e como foi ontem, né? Eu vi que você estava abastecendo, vi que botaram você no abastecimento ontem também. Filas gigantes, né, Fábio?
Oi, Camila, ouvintes da tua rádio. Exato, ontem foi um dia totalmente atípico, né? Como não se via há muitos e muitos anos, Camila, né? Naqueles velhos tempos que haviam notícias que ia aumentar o combustível e dava aquelas filas, mas isso coisa de talvez 30 anos atrás, né? E dava essas filas. E voltou até devido ao que, Camila, como você falou aí no início, ao grande, né? O grande aumento que teve, a grande porcentagem de aumento. Então a gente teve 18% na gasolina e em torno de 25% no diesel. Isso afeta nas bombas, afeta para nós empresários, afeta para nós usuários, eu me coloco entre os usuários. E por que, Camila? É muito alto o valor que aumentou. Então a gasolina, ela vai ter um aumento em torno de 60 centavos, o diesel, né, 90 centavos. Isso nos choca e nos entristece. Por que, Camila? A gente vê o outro lado também, sempre o lado do cliente, e estamos em plena safra, né? Então, o que que acontece? O agricultor já vai, a partir de hoje, pagar quase um real a mais no litro do diesel. Isso vai afetar em muito, além daquele aumento que já se prevê dos fertilizantes que vai ter para o agricultor. A gente tem muitos e muitos agricultores como clientes aqui, a gente está no dia a dia deles e sente isso. Além de outros empresários, né, também que pensam também, olha, aumentou hoje, como eu repasso esse aumento no meu preço? Isso vai gerar, vai afetar um rebate em todo o setor, o agro, o comércio, a indústria, porque não tem como escapar dessa vez. Às vezes, quando é um aumento de 5 centavos, 10 centavos e tudo, o brasileiro aprendeu a conviver com esse aumento, mexe daqui, dali, você ganhou, né, passou a ganhar menos, e nós não podemos escapar disso, nós postos, né? Eu sei, né, para os ouvintes aí, os postos são muito mal vistos, né? Mas a gente ontem conseguiu, e logicamente, até pelas leis, né, de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, o preço ficou o mesmo preço, né, foi vendido, por isso o motivo das filas. E não só nós, como aqui eu não estou falando pelo Marau Norte e Marau Sul, eu falo em nome de todos os postos de Marau aí, a gente diz que deu fila em todos os postos, não foi uma exceção no nosso posto. Todos os postos tiveram fila e foi esse o motivo, não ter aumentado o valor do combustível, o pessoal vai ser com preço velho, porque o nosso estoque era o estoque velho, nada mais justo, né, Camilo? Mas hoje já se sente esse baque na pista. Você pode comparar, porque, como disse, passou ontem aqui, haviam filas de quadras, e hoje já é um movimento bem menor, né, de quem precisa abastecer mesmo, e quem pôde, alguns não puderam ficar na fila por ter outros compromissos e tudo, mas com certeza, Camila, não só o posto, vai afetar em muito, né?
Infelizmente, a gente sabe que alguns postos aqui de Marau já aumentaram o valor ainda ontem. A gente tem essa informação. Mas não é o caso aqui do Marau Norte e Marau Sul, mas a gente, infelizmente, sabe que aconteceu isso aqui em Marau e em outras cidades também. Fábio, tenta nos explicar esse contexto, por que desse aumento tão expressivo, para que nós também possamos, pelo menos, ter um entendimento, né, do que acontece nesse momento.
Camila, a composição do preço, né, do combustível, o que acontece? Hoje, a gente chama a Petrobras, né, distribuidora, não os postos Petrobras, mas a Petrobras distribuidora, de estatal, né? Eu vejo aí, eu não sou do mercado da bolsa, mercado econômico, Mas o que, que eu vejo, né, como pessoa física, a distribuidora Petrobras hoje é chamada de estatal, mas o Estado mesmo detém em torno de 37% acionário das ações da Petrobras. Então ele não tem poder sobre comandar a Petrobras. E para você ter uma ideia, é em torno de 40%, 42%. A Petrobras, ela é comandada, a situação acionária dela é pelos estrangeiros e o restante pelos acionistas brasileiros, que tem, por exemplo, em Marau, eu tenho uma cota da Petrobras e tudo, são esses que compõem. E aí o que, que acontece? Como a maioria é acionista internacional, a Petrobras entrou em um consenso que tem que ser baseado no mercado internacional. Para nós brasileiros, o preço que já estava até ontem já é muito alto. Né? A gente vem numa pandemia, são crise na agricultura, é seca, é tudo que envolve. E mesmo assim já é alto para nós. Mas agora eu vou olhar como empresa distribuidora Petrobras, para tentar contextualizar para que o ouvinte entenda. Olhando como empresa, e eles são baseados em um mercado internacional, o preço do combustível está defasado, né? Estava até ontem, em torno de 35%. Então a gasolina hoje, se fizer as contas, ela deveria, né, não estou dizendo isso, né, mas baseado no mercado internacional, ela deveria estar uns R$8,50, né, mais ou menos por aí. Diesel, uns R$7,20, R$7,50. Então, o que, que a Petrobras fez com esse grandioso aumento? O barril do petróleo, né, o pessoal fala que é só a guerra, mas estou falando de mercado internacional. Com esse corte que teve dos combustíveis da Rússia e até os Estados Unidos alinhar com Venezuela, com Irã, que já tem uma... O que é feito, né, o que está sendo feito com a Rússia, havia com Venezuela e Irã, que era essas restrições, né, econômicas, e ele está tentando retomar, parece que com a Venezuela já tudo ok, mas isso criou uma crise no mercado, e até terça-feira por aí, o preço do barril, o Brent, que é o barril americano, e o WTI, que é o barril europeu, que é o que é afetado pela Rússia, gás e tudo, ele disparou a 130. Essa semana agora, hoje, o barril ontem já fechou a 110, 109 dólares, tá? Mas para o ouvinte ter uma ideia, esse preço até antes da guerra ele estava estabilizado, alto também, mas estava nos 90. Então ele teve um disparo de 40 dólares. O dólar baixou, mas o barril subiu e tem uma guerra onde a gente não sabe se vai ficar escasso. E aí o que, que aconteceu? Nesses últimos dias, como não se sabia o que acontecia, nós postos, qualquer rede de postos, qualquer, pode ser a maior rede do Brasil, ela teve uma restrição da Petrobras, né? O que, que aconteceu? A Petrobras não sabia como ia ficar, eu já exemplifico aqui na ponta como seria, mas para nós postos, a Petrobras falou para Shell, para Ipiranga, para todas as bandeiras, o que ela disse? A partir de agora eu restringo, se você comprar 10 mil litros de combustível, eu vou te mandar 1.000, 2.000, até nós ver como vai o mercado. Chegou ontem, ela deu esse anúncio e a partir de hoje ela tira essa restrição. Exemplo prático, é como se você chegasse, ouvinte, para você aqui ontem, naquela fila, e dissesse completa e eu digo, não, você não completa hoje. Hoje você coloca 50 reais. Hoje está liberado somente 5 litros, 10 litros. É isso que a Petrobras fez nos últimos 20 dias com todas as bandeiras que são as que revendem para nós. Nós, no caso, posto Shell, né? Então é isso que aconteceu, uma restrição do mercado, por eles não saberem o que fazer com combustível, mas nós, pelo Código de Defesa do Consumidor, não posso limitar, né? Então ontem deu fila e quem encheu o tanque encheu, né? Quem pôde colocar 100 e quem não pôde esperar na fila não deu e hoje vai pagar mais. Mas é isso que regula, Camila, como você perguntou, é regulado por um mercado internacional. E aí vem outra má notícia, Camila, não sou o dono do mercado, a gente não sabe o que acontece a cada hora, como você viu, a gente fica com a tela aberta aqui vendo, né, tendo ideia de notícias de dólar, de mercado, apenas para tentar visualizar, mas as decisões são internacionais. Mas mesmo com esse mega aumento, Camila, notícia ruim, como eu digo, ainda vai ser que não chegou nos 35%, não chegou na defasagem, não alinhou. Então eu acredito aí que se as coisas não estabilizarem, podem vir mais aumentos. E o que, que eu digo para os clientes? Tentem manter seus tanques cheios ou bem abastecidos. Aí você vai me dizer, né? Bah, mas a situação financeira não é para isso. Mas pode ser pior. Então a gente tem que tentar regular. Pode ser, Camila, que termine esse conflito lá e a Rússia abra o mercado. Não sei se vai acontecer e a coisa estabilize. Mas isso é a notícia que eu te digo assim, na sexta-feira de manhã, né? Sexta-tarde pode ser que mude. Mas a gente sempre tem que estar se atualizando e pensando na frente, e é o que a gente tenta, né, compartilhar com vocês, com os ouvintes da tua rádio.
É um mercado, né, gente? Mas para chegar nesses 35%, quanto ainda teria que aumentar?
Olha, Camila, para chegar nisso aí, por exemplo, a gasolina ainda deveria aumentar mais uns 50 centavos, a mais 60 centavos, né? Eu acredito, o governo essa semana tentou fazer essa regulação do mercado, afeta outros setores, mas tentou segurar esse aumento. Mas como a gente diz, o governo não pode interferir na Petrobras, é lei, né? Ele não pode, e até porque ele não é um grande acionista, ele não detém o comando da Petrobras, e ele estaria, isso aí vai subir. Se o governo interferir hoje nos preços da Petrobras, o dólar dispara, vem um aumento natural. Então teria que ser baseado em lei para ele regular, para poder segurar, tirar de outros locais para cobrir esse preço. Tipo, o Brasil bancar, né? Nós mesmos, né? Porque somos nós que pagamos tudo no Brasil, mas nós mesmos, de outros formatos de impostos, bancar essa diferença. O governo não conseguiu, então está respingando mais uma vez, sempre, né, quem paga a conta é o brasileiro. Pode dar guerra lá na Ucrânia, na Rússia, mas o brasileiro sempre acaba pagando a conta, né?
Certo, agora lembrei que você falava no início que deveria chegar em torno de 8,50 a gasolina para alinhar, né, com o mercado internacional. Medo. Mas enfim, Fábio, faltou combustível? Porque ontem com aquelas filas todas, né? Hoje como é que tá o estoque de vocês?
Olha, Camila, daqui a pouquinho já tá chegando, já chegou. Tá ali o caminhão descarregando. Então assim, já chegou combustível novo com, infelizmente, né, com o preço novo. Mas o que a gente pode ter a consciência tranquila é que vendeu nossos estoques ao preço que a gente comprou, né, a gente pôde repassar para o cliente. Hoje, infelizmente, vem esse repasse aí, mas o cliente pode ter certeza que não muda, nossa forma de atendimento é sempre a mesma, é o cliente sempre bem-vindo, e a gente está sempre aberto, Camila, tanto para a tua rádio, né, como para os clientes, para explicar tudo isso aí, como funciona, porque até para desmistificar, Camila, aquela questão que os postos combinam preço, ou que o posto sempre está logrando o cliente, não. É um mercado muito aberto, e eu vou dizer para o cliente, assim, já falei em outras, né? Sempre que vocês nos oportunizam de falar, o que eu digo? O preço é muito parecido, pessoal, pelo seguinte: alguns fazem menos, a gente, né, não tem ideia de como é, mas assim, a gente faz um preço justo e acaba ficando parecido, porque hoje, Camila, as margens são apertadíssimas. Eu vou comparar a gasolina com a Coca-Cola. A Coca-Cola todo mundo precisa ter em seu estabelecimento para vender. O preço é quase o mesmo e eu não posso ter muita margem em cima dela, né? Que ela é um produto, se chama um produto KVI, quem for da área, ouvinte que for da área sabe, que é um novel item, é um item de valor conhecido. Todo mundo sabe quanto custa uma Coca para comprar. E a gasolina a mesma coisa. Então hoje, praticamente a gasolina, e por isso que os postos você vem investindo muito em conveniência, a gasolina praticamente você paga e ela cobre a despesa operacional. Tu quase não tem lucro em cima de um combustível. É a loja que ajuda a sustentar o negócio, né? Todo mundo sabe, todo mundo reformou a loja. Então o que que acontece? A gasolina, vou chamar, comparando a Coca, é um produto KVI. Todo mundo sabe quanto ela custa e quanto ela tem que ser vendida. Então se um dono de posto pudesse, mas o mercado não permite, ele não estaria vendendo, por exemplo, uma gasolina até ontem a R$6,29, né? Estaria vendendo a R$6,59 para quê? Para além de sustentar operacionalmente o negócio, ter a margem de lucro. Mas hoje não é permitido, não tem como chegar nisso. Então os preços são parecidos porque todo mundo está nivelando por baixo. Está indo na margem mínima das mínimas para poder estar no mercado se sustentando. Então isso que acontece, os preços são parecidos, beleza. Se for no mercado, o leite, o preço do leite vai ser muito parecido em todos os mercados. O preço da Coca vai ser muito parecido. Por quê? Porque quase viraram commodities. Todo mundo sabe quanto custa. O preço da soja, às vezes alguns cerealistas vão pagar mais devido a um contrato que fechou. Mas se você pegar, você vai num site de um cerealista e é aquela média de preço em todo o Rio Grande do Sul. Então para o pessoal, mais para contextualizar, né, Camila, e desmistificar essa questão de que o posto, nossa, ganha muito dinheiro, não sei o quê. E às vezes alguns fazem menos, a gente não sabe como, né? Mas a gente com certeza garante esse bom atendimento, garante a qualidade nos combustíveis, né? Sem fazer o merchan aqui, porque eu falo mais para a questão de informação hoje para a tua rádio, mas é por aí que a gente, é o formato de trabalho. E desmistificar essa questão de, em metro, ANP, somos sempre fiscalizados, todos os postos. Então, o resto é mito e a gente está sempre aberto aqui para mostrar, para ferir bomba na frente do cliente, né? Isso todos os postos devem estar abertos, né? Está no Código de Defesa do Consumidor e a gente o cumpre à risca.
É, isso também dificulta a formação de cartéis, que era muito comum, né, há um tempo atrás. Fábio, eu quero te agradecer, acho que ficou bem claro, bem didático, a gente consegue entender um pouco melhor também o contexto em que há esse aumento. Obrigada, grande abraço.
Obrigado, Camila. E Camila, tanto para vocês, a tua rádio, né, Camila, e todos os ouvintes, né, muitos ouvintes, nossos clientes aí, estamos sempre abertos nesse mesmo formato que é com vocês, é com os clientes, e isso que nos faz conquistar cada vez mais credibilidade no mercado. Obrigado e sempre à disposição.